Oi, eu sou a Laila Moalen.
E eu sou o Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021.
Pressão do Congresso derruba o chanceler Ernesto Araújo.
Estados alteram a ordem do Plano Nacional de Vacinação e priorizam forças de segurança e professores.
E depois de 6 dias, navio cargueiro é desencalhado no canal de Suez e tráfego é liberado.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão hoje depois de pressão do Congresso pela saída dele. Araújo deixa o posto de chanceler depois de atritos com o Centrão, a cúpula militar do governo, grandes empresários e lideranças do agronegócio. O ex-chanceler se reuniu com Bolsonaro na manhã de hoje para comunicar a saída dele da chefia do Itamaraty. A informação foi confirmada por integrantes do Ministério das Relações Exteriores e do Palácio do Planalto, mas ainda não tinha sido anunciado oficialmente até o fim da tarde. Segundo assessores de Jair Bolsonaro, a ideia é que o ministro fique no cargo até que um substituto seja escolhido. Assim, Araújo pode ajudar na transição. Os favoritos para assumir o Itamaraty são o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, a cônsul-geral do Brasil em Nova York, Maria Farani Azevedo, e o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha. Serra tem o apoio da família do presidente. Rocha é um militar conhecido por ter um perfil moderado. Já Maria Farani tem o apoio de deputados e senadores da base aliada do governo. O principal ponto de desgaste de Araújo nos últimos meses foi a relação com a China, o maior parceiro comercial do Brasil e um país central na produção das duas vacinas em uso por aqui. Tanto a Coronavac como a vacina de Oxford dependem de matéria-prima que vem do país. A pressão de parlamentares sobre Ernesto cresceu ontem, depois que o chanceler publicou nas redes um texto em que mencionava uma conversa com a senadora Cátia Abreu, do PP. Ele insinuou que virou alvo depois de ter se recusado a ceder ao lobby chinês do 5G no Brasil. Em resposta, a senadora chegou a chamar o ex-ministro de marginal. Horas depois da notícia da saída de Ernesto, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o general Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa. A decisão pegou os militares de surpresa. Segundo aliados, Bolsonaro deve fazer outras trocas no primeiro escalão do governo. Em nota, Azevedo agradeceu ao presidente e disse que sai do ministério com a certeza da missão cumprida.
Alguns estados e o Distrito Federal estão alterando a ordem de vacinação contra a Covid para imunizar professores e forças de segurança na frente dos grupos prioritários. Os estados têm autonomia para montar o seu esquema de imunização de acordo com as demandas específicas e as doses disponíveis, mas as mudanças de agora vão contra as diretrizes do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Vacinação, que diz que os estados não devem pular a ordem de grupos prioritários. O Ministério já entregou aos estados quase 34 milhões de doses de vacina contra o coronavírus, que deveriam ser destinadas aos trabalhadores de saúde, aos quilombolas e aos idosos. No entanto, já há estados vacinando policiais federais, militares, civis e rodoviários, além de bombeiros militares, civis e guardas municipais. Isso ocorre depois de forte pressão do setor de segurança por causa do aumento de casos de mortes de policiais. As mudanças feitas foram tema da primeira reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois da criação do Comitê Nacional contra a Covid. Alguns governadores cobraram que todos os estados sigam os critérios de vacinação prioritária previstos no plano federal. Segundo a epidemiologista Carla Domingues, que comandou o Programa Nacional de Imunizações por 8 anos, as mudanças feitas pelos estados podem desarticular o processo de vacinação, além de dificultar a comunicação com o público. Para ela, mudanças como essas precisam ser decididas nacionalmente.
E depois de 6 dias bloqueando o canal de Suez, o navio cargueiro Ever Given foi desencalhado hoje. A embarcação, que tem o tamanho de um arranha-céu, ou seja, 400 metros de comprimento, ficou presa na diagonal na última terça, interrompendo aquela que é a rota mais curta entre a Europa e a Ásia. O bloqueio criou um congestionamento de cerca de 370 navios nos dois lados do canal, por onde passam produtos que representam mais de 10% do comércio global. Uma equipe de resgate e um time da empresa holandesa Smit Salvage trabalharam no desencalhe do navio no fim de semana. Na manhã de hoje, eles conseguiram fazer o navio voltar a flutuar.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Guilherme Bottacini.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.